Você está ouvindo Feijoada Completa.
Você está ouvindo Feijoada Completa aqui na sua Rádio Câmara e a gente ouvindo o Djavan essa canção chamada Obi. Mais um sambinha aí, samba jazz, né? Não tem como não falar que é samba jazz, porque realmente tem uma pegada, é uma harmonia muito sofisticada, muito estilo jazzístico, né? Djavan que, enfim, tem uma carreira internacional muito promissora, vários dos seus discos foram lançados nos Estados Unidos. E é, essa música que é do álbum Lilás, de 1984. Bom, agora vamos falar de multa de trânsito, né? Há muitos questionamentos aí que envolvem essa questão das multas de trânsito, né? Muita gente acha que é, inclusive, aliás, existe esse termo, né? Indústria da multa. As multas de trânsito, na verdade, elas são uma maneira de punir os maus motoristas ou elas acabam muitas vezes se transformando em fonte de arrecadação para o poder público, né? Há uma discussão sobre isso. Há quem defenda que há um exagero, por exemplo, na questão da fiscalização eletrônica, na utilização dos radares, enfim. Essa questão foi discutida na Câmara dos Deputados na última terça-feira, numa audiência pública. Um dos autores do requerimento para a realização dessa audiência foi o deputado Sérgio Brito, ele que é do PSD da Bahia. Deputado Sérgio Brito, prazer falar com o senhor. Como vai?
Prazer, Edson. Tudo bem? Graças a Deus. É uma satisfação enorme voltar a falar com vocês.
A prazer é nosso em recebê-lo. Deputado, onde é que acaba a punição aos maus motoristas e começa a indústria da multa, na sua opinião?
Quando existe irresponsabilidade de ambas as partes. A indústria da multa é aquela indústria que não educa, é aquilo que não educa o motorista. O que nós pretendemos fazer é educar os motoristas e não tornar uma indústria de multas que venha a ser um absurdo e que venha a levar o motorista e o consumidor brasileiro, né? O cidadão brasileiro. Então, nós temos que amparar o cidadão, então, mas também queremos que o cidadão respeite a sinalização. Então, se o cidadão não respeita a sinalização, ele é informado e não respeita, aí sim a gente, o agente público vai ter que multá-lo para que ele possa prestar mais atenção naquela questão da sinalização.
Uhum. Deputado, recentemente a Rádio Bandeirantes lá de São Paulo, a Rede Band de Rádio, divulgou uma matéria na qual funcionários da CET, que não se identificaram, da CET, né, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego do município de São Paulo, afirmaram que eles estavam sendo pressionados a aumentar a quantidade de reboques, guinchos, etc., para, enfim, para que houvesse uma maior arrecadação do município com essas punições. Como é que o senhor avalia esse tipo de denúncia? Que tipo de informação os senhores têm, até pela audiência pública e pelo que está sendo, né, sendo buscadas essas informações, a esse respeito de acontecimentos como esse, não só no município de São Paulo, mas como em outros municípios e estados do país?
Com certeza devem estar acontecendo isso em inúmeros municípios no Brasil, afora. Isso é um absurdo. Nós não devemos aceitar isso de hipótese alguma. Tem que ter um meio de fiscalizar. Então, nós da Câmara dos Deputados, que temos agora a participação dessa comissão especial, E temos uma oportunidade única, talvez, em 20 anos, da grande reforma do Código de Trânsito, vamos olhar esse assunto com muita atenção. Então, nós, deputados, eu sou o relator dessa comissão especial, nós já estamos preparando o anteprojeto para poder ser apresentado à comissão. Ela é uma comissão terminativa, ela não vai nem ao plenário, ela já vai direto para o Senado. Mas nós temos uma oportunidade, depois de 18 anos, de rever esse tipo de situação.
Uhum.
Então, é um absurdo, isso não pode acontecer, nós não vamos aceitar isso. Ninguém pode aceitar isso, que esteja na consciência, na sua consciência. Então, Edson, nós vamos prestar atenção nisso aí, com certeza nós vamos chegar a um denominador. Não sei qual é, não sei ainda qual é a saída para que possamos, qual é o ponto-chave de se definir isso. Uhum. Mas que nós vamos ter que reprimir com rigor esse tipo dessa indústria de multas, nós vamos fazer isso, estão vendo?
Perfeito. Agora, deputado, em relação aos radares, a colocação dos equipamentos de fiscalização, tanto os móveis quanto os fixos, na sua avaliação, o que é que precisa ser mudado? Ou se o senhor acha que algo precisa ser mudado nesse sentido? Porque foi uma maneira que os municípios encontraram de, por exemplo, reduzir pessoal. Mas muitas das infrações cometidas no trânsito, algumas conversões impróprias, fechamento de veículo, um monte de coisas desse tipo, não são detectadas pelos radares. Então, a presença, por exemplo, o caso de Brasília é um caso típico disso, né? A gente não vê praticamente policial de trânsito nas ruas acaba muitas infrações acontecendo por causa disso. Quer dizer, a presença do policial de trânsito é indispensável, né, deputado?
Não, é indispensável. O policial para até poder dar uma organização. Mas os radares também, não é ruim. Não é, ele é usado no mundo inteiro. Uhum. Agora, a questão dos radares que nós estamos observando é que a aferição do radar, quando você faz uma aferição ao radar, ele, geralmente, você quebra aquele selo que tem atrás dele de aferição. E quando você coloca de volta, aconteceu isso muito na Bahia, você não tem a certeza de que ele está bem aferido.
Sim.
Aí o que acontece? Acontece que um Passat de 1974 passou a 350 km por hora, mais que um carro de Fórmula 1. Você imagina? Então, quer dizer, isso chamou a atenção das pessoas que nós, homens públicos, pensando, o que está havendo? O que está ocorrendo com esses radares? Então, esse tipo de abuso, de falta de manutenção do equipamento, entendeu? Isso é que tem que ser proibido e que tem que ser fiscalizado pelo poder público para que não haja um absurdo desse, entendeu? Então, isso deve estar acontecendo, não é só em Salvador, deve estar acontecendo em muitas cidades do Brasil, né? Esse tipo de exagero dos radares. Mas, olha, essa situação, não tenha dúvida, o povo brasileiro não tenha dúvida que isso vai ser altamente discutido. Qual é a ideia da Comissão Especial da Reforma do Código de Trânsito? Uhum. Apresentar um anteprojeto agora no final de maio, início de junho, e sairmos pelo Brasil, nas capitais principalmente, discutindo com a população o que é que nós queremos realmente para a reforma do Código de Trânsito. Logicamente,
fazer audiências assuntos, públicas nas principais cidades do país. Né?
Nas principais cidades do país. Uhum. Essa é a ideia da Comissão Especial, né? Então, não tenha dúvida que vai surgir esses assuntos e nós vamos debater isso exaustivamente para chegarmos, junto com a população, a um consenso do que nós temos que fazer.
Deputado Sérgio Brito, do PSD da Bahia, ele é um dos autores do requerimento da audiência pública que debateu aqui na Câmara dos Deputados a questão da aplicação das multas. Deputado, muito obrigado pela sua participação e um grande abraço para o senhor. Vamos certamente continuar acompanhando aí o trabalho da Comissão Especial da Reforma do Código de Trânsito, que é uma comissão importantíssima, e acontecendo essas audiências públicas em todo o país, vamos certamente acompanhar e divulgar o trabalho aqui no nosso programa. Muito obrigado pela participação e um grande abraço, deputado.
Obrigado, Edson. Um grande abraço a vocês todos.
Ok. Aí a participação do deputado Sérgio Brito, portanto, falando aí, né, a respeito desse trabalho da Comissão Especial, quer dizer, a importância de se ouvir não só a sociedade como um todo, mas também os especialistas, que certamente têm muito a contribuir nessa questão, quer dizer, a questão da aplicação das multas e tudo que diz respeito ao Código de Trânsito, né, as reformas que precisam ser feitas. O Código foi aprovado no finalzinho da década de 90, portanto já quase completando aí 20 anos, né, que foi sancionado, e óbvio, as situações no trânsito, elas vão sofrendo alterações, a potência dos carros aumenta, uma série de coisas acontece que o trânsito não é o mesmo, né? Aliás, com certeza não é o mesmo. Bom, vamos conversar agora com o Antoniel Alves de Lima, ele que é policial rodoviário federal e é representante do Departamento de Polícia Rodoviária Federal. Antoniel, prazer falar com você, como vai, tudo bem?
Prazer, Edson, falar contigo aí, com os ouvintes da Rádio Câmara.
Antoniel, conta pra gente um pouco sobre, na experiência de vocês no trabalho da Polícia Rodoviária Federal, quais são as principais demandas que vocês têm hoje com relação a essa questão da reforma do Código de Trânsito, especialmente no que diz respeito ao trânsito nas rodovias do país?
Bom, Edson, são várias as demandas que a gente tem relativo às alterações, especificamente em relação ao processo de aplicação de multas. Nós tivemos, durante essa semana, aí no plenário 13, fazendo a exposição dessas necessidades que a gente entende que são importantes, não só para a Polícia Rodoviária Federal, mas também para os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito e de uma maneira mais específica para a sociedade como um todo.
Uhum.
Nós apresentamos uma necessidade de readequação da composição atual do Conselho Nacional de Trânsito, que hoje basicamente é composta por representantes dos ministérios.
Uhum.
A gente entende que essa composição precisa ser readequada, tendo em vista a transversalidade federativa que o trânsito apresenta. Essa composição precisa ser feita por membros da União, dos estados, do Distrito Federal e também dos municípios, principalmente dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, que tem uma expertise muito grande na convivência diária do trânsito, né? Então, nós entendemos a necessidade dessa readequação.
Uhum.
Nós entendemos também como necessárias para a aplicação da suspensão do direito de dirigir, por exemplo, para você ter uma ideia, Edson, existem infrações estabelecidas pelo legislador que constam no atual Código de Trânsito Brasileiro.
Sim.
Que, em virtude de seu desvalor e do perigo que elas representam, além da penalidade de multa, o legislador previu a suspensão direta do direito de dirigir. Por exemplo,
Sim.
embriaguez, racha. São tipos de infrações que elas não precisam somar o computo de 20 pontos para que se autue o processo para suspensão do direito de dirigir. Basta o cometimento dessa infração para que essa suspensão já se realize, esse processo de suspensão já se realize. E a gente entende que essa suspensão ela tem que ser concomitante com o processo de aplicação de multas.
Uhum.
Atualmente, elas são separadas. Então, a pessoa tem, em tese, até 6 instâncias recursal até que o órgão de trânsito consiga aplicar a suspensão de direito de dirigir. Então, a gente entende necessária a alteração das competências dos órgãos para que eles possam fazer o processo de suspensão concomitante com o processo de aplicação de multas, que deve
uhum.
ser muito mais célere, vai ter menos instâncias recursais.
Perfeito. Agora, do ponto de vista do aparato que vocês têm de fiscalização, você falou de racha e isso me remeteu a uma questão. Com o trânsito cada vez mais intenso nas grandes cidades, quer dizer, o espaço para fazer racha hoje na via urbana praticamente não existe, né? Especialmente nas grandes cidades como Rio, São Paulo, e Belo Horizonte, Brasília, enfim. No seu entendimento, quer dizer, isso possivelmente deve ter deslocado esse tipo de infração para as estradas. No caso da Polícia Rodoviária Federal, o aparato que vocês têm para fiscalizar, ele é o suficiente hoje? Hoje a Polícia Federal precisa de reformar esse aparato de fiscalização que ela dispõe?
As demandas de segurança pública, elas são muito dinâmicas e complexas, né? E há sempre uma necessidade de aumento do efetivo, em razão até da nossa malha viária ser uma malha muito grande. A gente está presente em todo o território nacional e a gente fiscaliza em torno de 72 mil quilômetros de rodovias federais. Há sempre essa necessidade de efetivo, há sempre necessidade policial, mas graças a Deus a gente tem conseguido combater esse tipo de ação nas rodovias federais. E você falou com propriedade que, de fato, houve uma migração dos centros urbanos para as rodovias estaduais e para as rodovias federais.
Uhum.
Você tem uma ideia que na BR-060, que liga Brasília a Goiânia, a gente tem praticamente quase todos os dias, principalmente aos finais de semana, ações de não só de veículos, mas também de motocicletas fazendo esse tipo de conduta ilegal, que é o racha, né? Então,
uhum.
a gente tem conseguido combater, temos apreendido motocicletas, temos prendido pessoas, confeccionado os autos de situações respectivos, e a gente tem tido, a gente percebeu o aumento desse número de infração em virtude dessa migração. Mas, graças a Deus, a gente tem dado conta dessas irregularidades.
Muito bem, Antoniel, eu queria agradecer muito a sua participação aqui conosco, né, colocando aí esses pontos importantíssimos do posicionamento dos policiais rodoviários federais, né, e das demandas, né, que eles têm em relação a essa questão da reforma do Código de Trânsito, especialmente da questão da aplicação das multas, né, que o Antoniel esclareceu bastante para a gente aí sobre a questão dos recursos, que é importante que se realmente faça uma reforma nesse particular. Antoniel Alves de Lima, que é do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, DPRF. Muito obrigado pela participação conosco, um grande abraço para você e até a próxima oportunidade.
Edson, a Polícia Rodoviária agradece aí a participação, o convite aos ouvintes da Rádio Câmara.
Ok, um grande abraço para você. Está aí a participação, portanto, do Antoniel Alves de Lima, que ele representa aí, né, os policiais rodoviários federais, ele que é policial rodoviário federal, e colocando aí demandas importantes, né, que precisam ser aí, vistas pelo pessoal, enfim, né, pelos legisladores, pelo pessoal de governo, enfim, para que nós possamos ter uma reforma do Código de Trânsito que, de fato, atenda às necessidades, né, que atenda às necessidades de se punir os maus motoristas sem, obviamente, se entrar nessa questão aí de que a multa se transforma em fonte de arrecadação, até com, muitas vezes acontece em alguns casos, com previsão de receita, vinda de multas, etc. Quer dizer, que se possa fazer aí uma fiscalização efetiva e que, de fato, a multa sirva para o seu propósito mais importante, que é punir aqueles motoristas que não dirigem corretamente, que não respeitam as leis de trânsito. E agora vamos falar de cinema.
Olhares, o melhor do cinema com Irã Albuquerque.
Irã Albuquerque na ponta da linha com a gente. Irã, tudo bem?
E aí, Edson, tudo certo?
Tranquilo demais.
Bem-vindo de volta.
Obrigado. Só uma semaninha de...
rapidinho.
Pois é. Meu caro, vamos falar aí de O Conto dos Contos?
Exatamente. Edson, você gosta de contos de fada, assim?
Gostava quando era pequeno e hoje eu ainda acho literatura infantil uma coisa muito apaixonante. Acho que os dois últimos livros que eu li, se não me engano, foram um do Ziraldo e um outro de um norte-americano chamado Léo Boscaglia, que também é um livro infantil, curiosamente.
Eu também, eu adoro literatura infantil e infantil-juvenil. E esse filme de hoje tem a ver com isso. Eu pesquisei esse filme, para falar a verdade, por alguns motivos, né? Primeiro, porque ele estreia essa semana, né, em todo o Brasil. Segundo, porque ele tentou no ano passado a Palma de Ouro em Cannes, infelizmente ele não ganhou. E terceiro, porque ele tem uma protagonista que é ligada à minha coluna da semana passada, que eu falei sobre a Frida, Salma Hayek,
uhum,
né? Que tem como uma das principais atrizes desse filme, O Conto dos Contos, a Salma Hayek, que faz o papel de uma atriz. Como eu já comentei antes, ele tem como base os contos de fada, só que de uma forma um pouco diferente. A gente já ouviu bastante aí que os contos de fada, enfim, que a gente vê, por exemplo, nos filmes da Disney, eles são um pouco romantizados e, digamos, suavizados, né?
Sim.
Se a gente for pegar os originais, eles são mais cruéis, eles não economizam no sangue, muito menos no medo.
É verdade.
Pois é.
Os originais são fortíssimos, foi tudo muito romanceado depois, né?
Exatamente isso. E o Conto dos Contos é, digamos, a versão real desses contos.
Olha.
A gente tem nesse filme a coletânea de três contos vindos de um livro de um italiano chamado Giambattista Basili, que é do século XVII. Então, a gente tem muito aí da cultura medieval, tanto que o filme é todo passado numa época, assim, Idade Média, a gente não consegue precisar mais ou menos do século, mas toda a vestimenta, direção de arte, que é riquíssima, é toda dessa época. E são três, como eu falei, três contos que, num primeiro momento, aparecem que são independentes, mas que depois a gente sabe que eles se interligam, né?
Uhum.
No primeiro, a Salma Hayek, que é uma rainha que ela quer muito seu filho, ela não consegue engravidar, e aí ela consegue de uma forma meio escusa, matando um monstro das águas. A gente tem um segundo, que é o Vincent Cassel, que também é outro grande ator francês, que ele faz um rei depravado, que acaba se apaixonando pela voz de uma... Depois ele percebe que é uma velha, depois de uma mulher. E o terceiro, que é o Toby Jones, que ele interpreta um rei e que ele cria uma pulga. E essa pulga cresce tanto e isso acaba interferindo no casamento da filha. Por esse enredo a gente consegue ver que é muita fantasia, né?
Sem dúvida.
Eu assistindo o filme, eu assumo, assim, tive medo em vários momentos, porque eu não sou do filme de terror, mas ele não economiza nessa coisa do suspense. E a gente consegue entender isso um pouco melhor pelo diretor, né? Que ele dirigiu outros dois filmes que também já foram para Cannes, um que é Gomorra, falando sobre a máfia italiana.
Sim.
E o outro sobre, que chama Reality, que é sobre os reality shows. E que são de uma...
Do mesmo diretor, no caso.
Outros filmes são do mesmo diretor.
Uhum.
E ele, nesses outros filmes anteriores dele, ele sempre traz muita realidade. Assim, a massa italiana ele traz com muita crueza. E que nesse filme, por tratar de fantasia prioritariamente, como é que ele ia fazer, né? Então, ele trouxe uma sobriedade ao filme que a gente não vê em outros filmes de fantasia. Então, você vê que ele, nas cenas, é muito calmo, a coisa dos efeitos visuais, eles são muito diminuídos, mas ao mesmo tempo ele não deixa de dar uma crueza nisso, né?
Uhum.
A direção de arte, como eu falei, é incrível. A trilha sonora é de um dos grandes caras da trilha sonora mundial, que é o Alexandre Desplat, que é um outro francês.
Uhum.
Poderia dizer desse filme aí que ele me surpreendeu. Eu fui com muito preconceito assistir o filme achando que seria fraco, então que acharia... Às vezes eu sinto vergonha assistindo alguns filmes, sabe? Eu tenho que admitir. Meu Deus do céu, para, não quero ver isso. Que desnecessário pro cinema. Mas que dessa forma eu acho que ele trouxe o conto de fada de forma muito real e de que a gente nunca viu. Assim, eu todas as vezes que vejo um filme de conto de fada, sempre vejo aquela forma muito melosa, como a Disney traz, ou então acaba resvalando para uma coisa meio brega e mal feita.
É.
E que não é o caso desse filme. É o conto de fada bem feito, ligado ao drama e também ligado ao terror, mas de forma com muita qualidade, sabe?
O que às vezes a gente vê, por exemplo, também é a história do conto de fada às avessas, né? Eu lembro de um espetáculo que eu assisti há um tempo atrás, da Chapeuzinho Vermelho, onde a Chapeuzinho Vermelho, na verdade, a Chapeuzinho Vermelho era uma dentista e o Lobo Mau, ele ia no consultório. Então ela detonava ele, porque ela pegava o aparelhinho e tá, e o Lobo Mau desesperado na cadeira do dentista. Era um espetáculo muito bacana, assim, de uma companhia lá de Belo Horizonte. Eu achei muito interessante. Então muitas vezes você vê também esse tipo de inversão, né? Quer dizer, de você fazer esse trabalho. Agora, realmente, ligar o conto de fada aos autores originais... É que é uma ideia bem bacana que o cinema ainda não conseguiu desenvolver tão bem e que, de repente, essa seja uma grande oportunidade, né, que você está contando aí pra gente.
É um grande seara, né, do cinema, falar de contos fantasiosos e contos de fada. Só que, infelizmente, tem que fazer essa crítica aos estúdios Disney. Eles conseguiram, ao mesmo tempo, fazer a popularização de contos de fada como, sei lá, de autores muito famosos como Hans Christian Andersen, por exemplo, né?
Uhum.
Que é um dos grandes contadores europeus e que acabaram conquistando o mundo inteiro por conta da Disney. Mas,
sim,
ao mesmo tempo, eles trouxeram esse dedo que o conto de fada, ele tem que ser suave, doce e com final feliz. E que esse filme não traz, entendeu? Você supostamente não terá todas as respostas para aqueles contos que estão falando, mas sim vão te trazer uma reflexão. Isso é um fato. Todos os três contos que estão dentro do filme, eles vão te fazer pensar... O que está acontecendo, por exemplo, com esse rei que está se relacionando com uma velha, mas que ele a despreza completamente quando descobre que ela é velha.
Uhum.
Ele descobre que tem toda uma reflexão em relação da beleza atual e de como isso já era pensado também no século XVII, né?
Ele faz alguma conexão entre as histórias, alinhavando uma com a outra, ou elas são independentes?
Essa é uma pequena crítica ao filme, que é justamente isso. Durante todo o filme, que tem 2 horas de duração, mais ou menos, você vê as histórias bem separadas. Você percebe que elas se passam numa mesma época, mas a ligação, de fato, entre elas só se dá em um momento do filme. E é o único ponto no roteiro em que você vê a interseção dos três contos. Fora isso, não. São três contos bem separados. Tanto que você não consegue, pelo menos eu, que não entendo tanto, assim, dessa época medieval... Não sabia que poderiam ter tantos reinos assim, enfim, né? Achando que se eles moram próximos, então um reino fica lá e o outro fica lá e eles não se metem. E que você descobre num determinado momento do filme que sim, esses três reis estão ali juntos de uma certa forma, sabe?
Na época do feudalismo, houve essa divisão enorme entre os países, acabaram todos sendo muito divididos, então você tinha reinos muito pequenos, né? Na verdade, virou uma pulverização da divisão geográfica e acabou acontecendo isso. Quer dizer, Os reinos.
É, tanto que tem muito plano. Os planos são realmente muito bonitos. Todas as locações são muito interessantes. Para quem gosta de castelo e toda essa arquitetura medieval, é um grande hit do filme, sabe? Você consegue ter o interior de castelos e a parte externa de castelos muito interessante. São castelos, assim, no meio do nada. Então, realmente dá a ideia de que teria sido filmado mais antigamente. É. Hoje em dia a gente tem esse boom de cidades, né? Então eles conseguiram achar umas locações muito boas.
Bom demais.
E os atores estão realmente muito bons. Eu, sei lá...
Então estreia esse fim de semana? Está estreando agora?
Fala a verdade, ele acabou de estrear agora, no último dia 12, né? Enfim, essa semana agora. E deve ficar aí. Espero que tenha uma boa bilheteria por algumas semanas no ar.
Beleza. O Conto dos Contos, portanto, tá aí a dica do Irã Albuquerque falando aí de cinema com a gente. Irã, mais uma vez, brigadíssimo pela participação. Um grande abraço, meu cara.
Grande abraço, Edson. Até mais.
Até mais. Tá aí a dica. O Conto dos Contos, portanto, já estreou nessa quinta-feira, na última quinta-feira. Você vai conferir aí nas salas, nas principais salas de cinema, esse filme que fala dos contos de fada, mas, né, mais próximo das suas versões originais, que não são nada bonitinhas, digamos assim, né? Agora, bonitinha é essa música que nós vamos ouvir agora, olha só. Aí, Djavan, pra você, Fato Consumado.
Eu quero ver você mandar na razão. Pra mim não é qualquer notícia que abala um coração. Eu quero ver você mandar na razão. Pra mim não é qualquer notícia que abala um coração. Eu quero ver você mandar na razão. Pra mim não é qualquer notícia que abala um coração. Eu quero ver você mandar na razão. Pra mim não é qualquer notícia que abala um coração. Se toda hora é hora de dar decisão, eu falo agora. No fundo eu julgo o mundo, fato consumado, e vou me embora. Não quero mais demais a mais me aprofundar nessa história. Arrei os meus anseios, perco, veio e vivo de memória. Eu quero é viver em paz, por favor, me beija a boca. Que louca, que louca. Eu quero é viver em paz, por favor, me beija a boca. Que louca, que louca. Mandar na razão, pra mim não é qualquer notícia que abala um coração. Eu quero ver você mandar na razão, pra mim não é qualquer notícia que abala um coração. Eu quero ver você mandar na razão, pra mim não é qualquer notícia que abala um coração. Eu quero ver você mandar na razão, pra mim não é qualquer notícia que abala um coração. Se toda hora é hora de dar decisão, eu falo agora. No fundo eu julgo o mundo, fato consumado, e vou me embora. Não quero mais demais a mais me aprofundar nessa história. Arrei os meus anseios, perco, veio e vivo de memória. Eu quero é viver em paz, por favor, me beija a boca. Que louca, que louca. Eu quero é viver em paz, por favor, me beija a boca. Que louca, que louca. Eu quero a boca, que louca, que louca. Eu quero é viver em paz.
Tá aí, Djavan, Fato Consumado, essa canção que é do álbum A Voz, o Som, a Voz e o Violão de Djavan, de 1976, o primeiro disco dele. E é muito interessante porque esse é um dos sambas mais bacanas do Djavan. E quem conhece o trabalho da Rosa Passos, cantora que inclusive mora aqui em Brasília, né? É natural da Bahia, mas que mora aqui. Rosa Passos, que é uma das grandes damas da música brasileira, com também um reconhecimento internacional incrível. Ela fez um disco há dois, três anos atrás, em homenagem ao Djavan. E nesse álbum, a Rosa Passos traz uma série de canções, principalmente dedicadas, né, ao samba, os principais sambas do Djavan. Esse Fato Consumado é uma delas que está lá, Cerrado, que a gente tocou também, está nesse disco dela. Então, é realmente um trabalho muito bacana e vale a pena a gente conhecer. É um trabalho dedicado à obra do Djavan, um disco que a Rosa Passos fez dedicado ao trabalho do Djavan, que é um grande compositor, além de ser um artista completo, né? Um cantor, violonista, enfim. É o grande Djavan completando 40 anos de carreira. A gente vai para o intervalo aqui no Feijoada Completa e na volta tem cultura e tecnologia, muita coisa bacana. Só Dá um tempinho que a gente já volta.
Feijoada completa.